livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Números 8 e o verso 5, como nós estamos num conclave com a igreja, eu quero falar esse texto subordinado ao tema As Características da Igreja. Lembrando que Cantares não é um livro que compõe capítulos, mas ele compõe números e versos. Então nós leremos número 8 de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, verso de número 5. Meus irmãos, eu não trouxe material, eu não consegui repor os materiais, mas eu tenho uma novidade para todo mundo. Enquanto você está procurando, deixa eu deixar um aviso aqui. Quem acessa a rede social, levanta a mão assim, todo mundo aqui. Nosso canal no YouTube está uma bênção e você pode entrar, se inscrever e deixar lá o seu like inscrito. Toda semana eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu estou gravando uns tiros de mensagens curtas, reflexões mais curtas, e semanalmente nós vamos disponibilizar nas redes sociais e também no canal do YouTube. É só você entrar lá, Gilmar Fiuza, se inscrever no Instagram, PR Gilmar Fiuza, e também no Facebook, PR Gilmar Fiuza. Nós estaremos soltando nas mídias sociais e você pode utilizar esses vídeos fazendo download, baixando e enviando para outras pessoas para abençoar vidas. Amém? Cantares 8, verso 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Eu vou repetir. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Você pode repetir comigo, diga: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Agora responda, diga: esta é a igreja de Cristo. Diga de novo: esta é a igreja de Cristo. Tome seu assento. Não ande, não converse, só dê glória a Deus e aleluia, porque isso faz parte da nossa liturgia pentecostal. Meus irmãos, para que nós entendamos esse texto, a história começa dentro da casa de Davi. Davi está na sua velhice, e falar de Davi é falar de um dos maiores reis de todo o tempo, um dos maiores reis de Israel. Ninguém guerreou como Davi, ninguém ganhou vitórias como Davi, ninguém conquistou reinos e nações como Davi. Todos temiam Jerusalém porque se pagavam impostos para Jerusalém. Jerusalém se tornou o ícone do poder econômico nas mãos de Davi. Davi juntou todos os reinos, todos os homens, e se tornou uma grande figura, de maneira que Deus fez ele crescer, e ninguém sustentava, ninguém conseguia segurar ou barrar a grandeza que Deus deu a Davi. Mas a Bíblia diz que chegou a velhice, como em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. O tempo da velhice chega para todos, todos os reinos passam, o poder ele é passageiro. E Davi enfermou-se, a Bíblia não fala do que, mas nos dá alguns detalhes do que a ciência diz, que possivelmente essa enfermidade que Davi sente é uma espécie de hipotermia. O calor de seu corpo cai, a temperatura cai, ele começa a sofrer tremores, E ele sente alguns desejos. Dentre alguns desejos que ele tem, na sua velhice, ele tinha desejo de beber da água que estava na cisterna de Belém e não podia, porque existia uma guarnição de filisteus para atravessar. E ele chega dizendo: quem me dera beber da água que está na fonte de Belém? E por Davi ter levantado homens capacitados para a guerra, aqueles homens ouviram o clamor de Davi, trouxeram a Davi a água, e ele viu que estava do lado de homens tão competentes, que não bebeu a água, mas derramou-a em ato de devoção ao Senhor, por dar a ele homens capacitados, porque ele havia formado homens daquela magnitude. E a Bíblia vai nos falar a respeito de grandes conquistas de Davi, mas na sua enfermidade, o reino estava em jogo, e em um momento em que o reino estava em jogo, a Bíblia diz que Adonias, o seu filho, se aproveitava da oportunidade para tomar posse do reino, querendo tomar posse da cadeira que Deus tinha dado a Davi. Davi prometeu para a sua esposa, dizendo a ela que o filho que ele certamente daria o reino seria a Salomão. Batisseba, a sua mulher, o texto nos diz que aguarda a resposta de Davi para que ele se assentasse no trono e repassasse a responsabilidade do grande reino para o grande Salomão. Salomão era diferente de Adonias em todos os aspectos. Adonias era ligeiro, rápido, perspicaz, e já chamou todos para se juntarem a ele, já comemorando antes da hora a vitória por ter conseguido sentar no trono de seu pai. Mas a gente precisa entender que o que Deus estabeleceu para uma pessoa, ninguém pode tomar. Eu devo profetizar aqui nessa noite para você que o que é seu e ninguém vai tomar. Mas diante de todas as circunstâncias, a Bíblia diz que o profeta Natã apareceu para Davi e disse para Davi: Davi, você fez uma promessa. Sim, eu fiz uma promessa. Mas você percebeu que Adonias está sentado no seu trono e ele já está comemorando a vitória. E a vitória, ela é de Salomão. Salomão quem recebeu a promessa. E Deus apareceu para Davi e disse para Davi que a grande casa que ele deveria construir não seria construída por suas mãos, porque ele era homem sanguinário, havia matado muita gente, feito justiça com as suas mãos. Mas Deus disse a ele que Salomão seria o grande homem do qual ele levantaria uma grande casa para seu louvor. E o texto nos diz que diante de todas as circunstâncias, Salomão é colocado no trono. A Bíblia fala que Adonias perde a batalha, Salomão se assenta no trono, Deus eleva a sua cabeça, e uma das recomendações que Davi deu para Salomão era a seguinte: sê tu homem, guarde a palavra de Deus, porque o Senhor será contigo ao entrares, ao saíres, guardando e ouvindo tudo que o Senhor tem te dito. E Deus apareceu para Salomão para endossar a promessa e disse para Salomão: pede-me o que queres e eu te darei. O que tu queres que eu te dê? E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sabedoria para sair. E Deus disse para Salomão: gostei do seu pedido, vou lhe conceder riquezas, grandezas. E a Bíblia diz que Deus fez Salomão rico, se tornou um dos mais prósperos de toda a história. Se nós lêssemos a história de Salomão, perceberíamos que diante de todas as grandezas dos reinos passados, o reino de Salomão se destaca pela sua pujança, pelo seu poder, pela sua sabedoria. Ninguém compôs que nem Salomão, ninguém administrou riqueza como Salomão, ninguém conquistou grandeza e poder como Salomão. A rainha de Sabá foi visitar Salomão, e a história e a Bíblia também nos diz que ela ficou lisonjeada. A Bíblia não diz detalhadamente, mas ela chega a ficar diante da grandeza do reino de Salomão, lisonjeada, e dizer: não é nem a metade daquilo que me contaram. Em outros livros, a história diz que A rainha de Sabá chega a sofrer um mal súbito diante da pujança do reino que lhe é colocado. Deus deu tudo a Salomão. Ele é grande, ele é poderoso, ele se torna conhecido, ele se torna um ícone em Jerusalém. É sábio porque discerne a briga de duas mulheres quando vai levar o seu filho para a morte. E a Bíblia nos fala que ele distingue quem é a mãe verdadeira e entrega o filho à sua mãe quando as duas brigavam porque já tinha matado um de seus filhos. E ele reconhece quem é a mãe verdadeira. Diante das grandezas de Salomão, nós poderíamos citar mais de 1.007 cânticos que ele coloca, mais de provérbios, a Bíblia toda, os dizeres e ditos populares que estão inseridos na Bíblia e em todo o tempo, nós vamos ouvir as palavras de Salomão. Deus fez ele rico, próspero, grande. Ele se casou com a filha de Faraó, mas ele sofria da poligamia. Naquela época se podia casar com várias mulheres. E a Bíblia nos diz que na velhice de Davi, Davi, quando estava sofrendo da enfermidade de tremor no seu corpo, os sábios que moravam com Davi acharam por bem trazer uma donzela. E essa donzela ia subir para o reino, para deitar sobre o peito de Davi, para aquecer o seu corpo. E tiraram uma moça das tendas de Quedá. Essa moça morava no deserto da Arábia, numa cidade muito distante. Ela era amassadora de uvas. Ela é uma morena do deserto, uma moça pobre, recatada, que nunca tinha estado diante da grandeza do palácio. E a Bíblia nos diz que essa moça, ela vai para o reino de Davi e ela ajuda Davi até a sua morte. Quando Davi morre, ela volta para a sua terra, ela volta para a sua cidade. E a Bíblia nos diz que seu nome é Abisag. Se você ler o livro dos reis, você vai perceber a história falando a respeito da chegada dessa moça. Porém, ela volta assim que Salomão assume o trono. Quando Salomão assumiu o trono, com toda a sua poligamia, com toda a sua pujança, Salomão se engraçou com a filha de Faraó, casa-se com ela, mas diante de todas as mulheres que ele tinha, as concubinas que adornava o palácio, nenhuma mulher mexeu com o seu coração como esta moça que trabalhava para seu pai. E eu devo dizer aqui nessa noite que o livro de Cantares, ele nos mostra as características da igreja na figura de Salomão, na tipologia de Cristo, e desta moça, a tipologia da igreja. O comportamento de Salomão em sair da sua cidade, em sair do seu trono e ir encontrar-se com uma moça pobre, nós temos aqui base bíblica para dizer a vocês que o comportamento de Salomão e o comportamento de Cristo aqui é idêntico, porque a Bíblia diz que o Senhor não se usurpou da sua glória, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, a ponto de descer para se tornar homem, para conquistar a raça humana. Todos nós estamos aqui nesta noite, não por causa da nossa grandeza, não por causa da nossa beleza, mas por causa da misericórdia com a qual nós fomos alcançados. Todos os que estamos aqui nesta noite, nesta reunião, somos produto da misericórdia. E nós vamos observar aqui a grandeza de Salomão em estar diante da riqueza de Jerusalém, em se assentar com os nobres, em ter se casado com uma das mulheres mais ricas da época, que era filha de Salomão, que era filha de Faraó. Mas, no entanto, ele não consegue continuar exercendo apenas o casamento com a filha de Faraó, mas decide ir atrás de uma moça recatada, de uma morena pobre, sem condições, de uma morena que não tinha condições alguma para ser abraçada e nem ser inserida no reino. E nós vamos observar as características que esta moça vai nos mostrar, que nos indica que ela realmente tem o modelo da igreja de Cristo. E como isso funcionou? A Bíblia nos diz no livro de Cantares que Salomão, já estando no trono, ele agora desce da sua cidade, mas para que ele descesse de onde estava para ir até a cidade onde esta moça estava, ele precisava fazer algumas coisas. E a primeira coisa que ele fez foi arrancar a sua veste de rei, porque o lugar onde esta moça morava era o lugar rural, era o lugar da agricultura. Geralmente o rei, quando queria descer ou mandar algum emissário, o que era normal se acontecer, quando ele precisava resolver algum problema, possivelmente a probabilidade dele ir enviar um emissário era muito maior do que descer as tendas da Arábia, do deserto, das tendas de Kedar. Certamente a história vai nos contar que, mesmo sendo um lugar recatado, existia uma tenda de texugo, que a Bíblia fala que era vermelha, e quando o sol batia, brilhava todo o deserto. Eram as belezas de Kedar, uma beleza rústica, uma beleza recatada, mas nunca dada a liberdade daqueles pobres se assentarem à mesa, porque havia uma diferença social. Pobre era pobre e recebia a ordem do rei que vinha pela boca dos emissários. Os pobres não tinham acesso, mas os ricos estavam na parte superior da cidade de Jerusalém. Porém, Salomão, se assentando no trono, não se sentiu confortável e decidiu descer para as tendas de Kedar, porque aquela moça mexia em seu coração. Aquela moça não saía de sua mente, aquela moça não saía do seu pensamento. E ele decide sair de onde estava e ir de encontro à moça pobre. A primeira coisa que eu olho para cá, eu vejo o comportamento de Jesus. Quando ele diz, ele vai se despir da sua grandeza, tomando forma de homem e indo atrás da humanidade, de homens pecadores, de homens que são considerados como jambuzeiro brabo, e agora foram enxertados na graça e na oliveira. Eu penso aqui comigo que quando esta moça recebe a presença de Salomão e ele a intima, porque a moça não tinha direito de escolha, certamente o pai era quem mandava quem com quem ela casaria, mas quem está descendo aqui tem poder de intimação. Ele desceu e disse a ela: vou me casar contigo, quero te levar para Jerusalém. Você agora não vai ser mais empregada do reino, você agora vai ser a esposa de Salomão. A primeira coisa que ele fez com ela foi trocar o seu nome. A Bíblia nos diz que ela recebe o nome de Sulamita. A moça que se chamava Abizag agora já não é mais chamada de Abizag, recebe o nome daquela que casa com Salomão. Sulamita significa aquela que se despojará com Salomão, aquela que vai andar com Salomão. A pessoa, quando encontra-se com Cristo, a primeira coisa que ele recebe de Jesus é a intimação da graça, porque a graça muda o nome dele. Como, pastor? A graça muda o nome dele de pecador para salvo, de pecador para perdoado, de pecador para redimido. Quem bebia não bebe mais, quem falava mentira não fala mais, quem falava palavrões não fala mais, quem se colocava ao bel prazer dos frutos da carne agora está dominado pelo fruto do Espírito. Por quê? Porque é salvo na pessoa bendita de Jesus. Ei, a grandeza da graça não é que eu fui até a graça. Quem sou eu como homem para olhar para Cristo e dizer: eu aceito Cristo? O homem, na sua condição carnal, não tem e não é dada a ele nenhuma dignidade de confiança em dizer para o Criador:
eu te aceito, eu te recebo, mas se o Criador olhar para a criatura, se o Criador do alto dos céus decidir trazer a criatura para o reino da sua maravilhosa luz, a graça é constrangedora. Ei, foi o que Salomão fez para a Sulamita. E imagine comigo o choque que ela não deve ter levado. Ela deve ter dito, mas eu, pobre assim, eu morando aqui na terra da plantação, eu morando aqui na terra de amassar uvas, eu que não tenho pai rico, eu que não sou de família nobre, eu que não tenho recursos financeiros. Salomão olhou para ela e disse, é você, é você, é você, ô glória. Ô glória, se você puder, olhe para quem está do teu lado e diga, a graça foi atrás de você, aonde você não imaginava ser encontrado. Se puder dar mais retorno aqui para mim. Ô glória, a graça foi atrás de nós, sem a gente esperar. Ei, eu estou pregando para a gente aqui, que nunca imaginava ser crente. Eu estou pregando para a gente aqui, que gostava era do pagode. Que num feriado desse já estava se preparando para ir para a balada na sexta, no sábado, no domingo, e amanheceu o dia e a noite sem saber quem era. Mas Jesus chegou, chegou através de quem? De uma irmã que ora. Chegou, chegou através de quem? De um pastor que pregava. Ah, é por isso que eu gosto daquele hino que diz, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas quando Ele estendeu a mão para mim, e o que eu gosto da grandeza do Evangelho, é que a grandeza do Evangelho não escolhe negro, não escolhe branco, não escolhe rico, não escolhe feio, não escolhe gordo. A graça não faz distinção, a graça marca e está marcado, a graça chama e está chamado. Ei, Jesus foi na tua cidade, na tua periferia, trocou o teu nome, arrancou o nome de pecador, e você saiu dizendo, agora eu sou salvo, agora eu sou salvo, agora eu sou salvo.
Oh, aleluia! Preparou ela! E eu fico pensando comigo aqui, como é que essa Abizag, que agora se chama Sulamita, ficou pensando? Como eu que servia o pai dele? Como eu que era empregada do reino? Agora vou anunciar na cidade que eu sou noiva. A Bíblia diz que quando ela anunciou para a cidade que ela era noiva, os guardas da cidade bateram nela. É por isso que a igreja é perseguida, porque quem representa os guardas? Os guardas representam os demônios. A igreja, ela é açoitada pelas setas malignas. É por isso que ninguém gosta de crente. É por isso que querem acabar com os crentes. É por isso que chamam os crentes de doido. Porque isso é inconcebível. Como um beberrão, como um pecador, como um prostituto, como alguém que era da vida, do dia para a noite, encontrou com um homem rico e agora virou salvo. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, isso não é para qualquer mente. Isso é para quem entendeu o poder da graça. Pega na mão dele e fala, que beleza eu tinha para ele ver em mim. Que beleza, tinha gente que pregava, que pode pregar melhor do que eu. Tinha gente que pode cantar melhor do que vocês, mais bonito do que eu e que vocês. Jesus olhou e disse.
um coração contrito que vai ficar na minha presença e vai me engrandecer. E eu quero saber aqui, quantos são gratos pelo sacrifício de Jesus em ter te achado? Levante a sua mão agora.
Primeira coisa, trocou o nome. E todo mundo na cidade, por certo, devia falar: a bisague está doida. Diz que agora está noiva do rei. Ela ficou tão doida, porque depois que a gente aceita Jesus, me desculpa a expressão, mas num bom sentido, o evangelho, a loucura do evangelho enlouquece a gente. Ela ficou tão doida que ela saiu cantando na cidade inteira: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eramanakatala showa. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ei, você é do amado. O amado é teu. Diga: ninguém te tira de Jesus. Quem? É por isso que Paulo entendeu a grandeza. Ele disse: quem vai me separar do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a peste, a guerra, nada vai me separar. Sabe por quê? Eu sou dele, ele é meu. Eu sou dele, ele é meu. Levanta a mão e vem no glória aqui comigo, vem. Vem. Se você puder, pega na mão de quem está do teu lado, fala para ele, para ela, diga: ninguém vai te tirar da mão de Deus mais. Diga: não tem macumba que vai te tirar da mão de Deus. Não tem olho gordo que vai te tirar da mão de Deus. Pode bater tambor, rodar baiana. A Sara que contou que fizeram trabalho para matar ela, não mata não. Pode assar cabeça de bode, acender galinha, pode acender vela, bater tambor, pode rodar, enterra no cemitério, tira de novo, vai cair o cavalo e o cavaleiro, mas quem está segurando na mão do rei não sai da presença dele, é ele quem chamou. Vem no glória, vem, 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 vem. Vem no glória, vem comigo, vem, abre a boca. Repita comigo, diga: desceu. Não está fraco, diga forte, eu preciso que você fale alto. Diga: desceu. Nas tendas de Quedar. Ele desceu na minha tenda. Olha para cá. Eu quero que vocês entendam o choque. O choque. Porque quando ele chegou, olha como é que ela estava. Olha para cá. Ela tinha voltado à velha vida. Ela estava descalça, amassando uva. É Cantares que diz, a Bíblia diz que a labuta dela era tão grande que ela diz: eu trabalho na minha vinha e na vinha dos meus irmãos, porque eles são preguiçosos. Segunda característica da igreja. Primeiro, Jesus vem buscar uma igreja que tem nome. Qual? Salvo. Segundo, ele vem buscar uma igreja que está em atividade. Não tem vez para preguiçoso. Tem gente tão preguiçosa que nem para dar glória ele presta. Olha para ele, olha para ela, fala: a igreja que vai subir é a igreja que está em movimento. Diga para quem está do teu lado, diga: a igreja que o rei vai buscar, ela está com o pé na uva, está com o pé na vinha, está sangrando. Eu estou pregando para gente aqui que está sangrando pela prova, pela guerra, pela adversidade. O sol da luta está queimando a pele, está rachando o pé, mas nada para quem é crente de verdade. Nada para quem ama a graça.
Ei! Aí ele olhou para ela e disse: eu vou casar com você, vai? Mas eu sou pobre. Oh, para você saber, o que eu vou fazer, a primeira coisa é trocar seu nome. Trocou. Sulamita. Pronto. Mas ela ainda continuou trabalhando. A história fala, escute, a história fala que Salomão desceu 4 vezes até ele ir definitivamente para buscá-la para o palácio. Ele foi fazer 4 visitas para ela. Jesus aparece 4 vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para quê? Através dos evangelistas. Porque a moça era pobre. E pobre não sabe se comportar bem na mesa de rico. Olha para cá, eu, por exemplo, se eu for numa casa com muito instrumento na mesa para comer, eu fico perdido, porque eu só aprendi a comer de garfo e faca. Mas se você for num lugar de alta riqueza, de alta fineza, é tanto aparelho e tem um lado para começar. Para que Salomão desceu nos desertos da Arábia para a moça, para ela subir para Jerusalém com porte de moça rica? Pastor, por que tem que ter culto todo dia? Por que tem que ter oração? Por que tem que ter congresso? Por que marca reunião geral? É para você receber a visita do rei e pegar os modos de Jerusalém. Olha para quem está do teu lado e fala: aí não é que eu estou melhorando? Olha para ele aí, olha para ele aí. Fala: não é que eu estou melhorando? Diga aí, diga: não é que eu já estou com cara de príncipe, princesa? Olha aí, olha, até seu jeito de andar mudou. Até não dá para acreditar quem aceita a fé, quem recebe Jesus e não parece com Jesus. Eu preciso falar, porque tem gente que diz que é da igreja, e eu não estou dizendo da igreja, da assembleia, porque a assembleia é instituição, a batista é instituição, a presbiteriana é instituição. Eu estou dizendo do corpo de Cristo. Tem gente falando que é do corpo de Cristo, mas não tem cara que é do corpo de Cristo. Não fala como o corpo de Cristo, não anda como o corpo de Cristo, não se veste como o corpo de Cristo, não tem comportamento como o corpo de Cristo. Mas a igreja, primeiro, ele deu nome. Segundo, ele viu que ela estava em movimento. Terceiro, quando ela olha ele, ela diz para ele: me dá maçã e passas de figo.
Os pobres daquela época não tinham acesso a maçã e nem figo, porque era comida da alta elite. Mas como ela estava do lado de um homem poderoso, e ele já tinha dado para ela o comportamento de alguém que ia se casar com o rei, ela estava querendo dizer: me ensina a comer que nem rica, me ensina a ficar chique. Olha para cá. Passas de figo na Bíblia, escute, passas de figo na Bíblia representava uma fruta medicinal. Passas de figo era usada para curar feridas estomacais, estancar úlceras e feridas no corpo. Quando alguém tinha alguma doença exposta, era só pôr o figo. Maçã, até hoje a gente sabe que quando alguém está com problema de garganta, a primeira coisa que alguém fala: come maçã, porque maçã, as suas enzimas são purificadoras. A tipologia de maçã e figo aqui está relacionada com a vida de oração e leitura da palavra. Igreja que é igreja. Vou falar. Não fica relacionada com as vãs filosofias do que este tempo moderno está pregando. Igreja que é igreja não é sarada por curso de trainee, e nem tampouco com os coaches da vida. Igreja é sarada pela palavra de Deus. E eu preciso dizer, o que tem de balela hoje, o que tem de gente falando e fala tudo, mas não fala a palavra. Faz curso de tudo, mas não ensina a palavra. Faz movimento de tudo, mas não chama o povo para orar. Faz ajuntamento, mas ninguém fica 15 minutos de joelho, porque dói as costas, dá artrite, dá trombose, dá dor no nervo, dor de cabeça, dá ânsia de vômito. Ninguém quer orar. O povo hoje quer retiro, o povo hoje quer balada gospel, quer balançar para cá. Mas o que sara é a maçã e a passa de figo. Pegue na mão de quem está do teu lado, na mão de quem está do teu lado, diga para ele e para ela, diga: a igreja que vai subir, diga, passará por um avivamento de oração e Bíblia. Diga para ele, diga para ela, diga, precisamos de um avivamento de oração e Bíblia, porque quem conhece o rei quer comer figo e comer maçã, quem conhece o rei quer conhecer a Bíblia. Preciso falar, nós estamos vivendo numa geração de superficiais, nós estamos vivendo de uma geração de gente que não conhece o texto bíblico, não conhece a exegese bíblica, não conhece a hermenêutica. Estamos vivendo numa época de gente que está envolta na teologia da prosperidade, mas existe alguém ainda que está envolvido com o figo da palavra, está dizendo: como é doce, como é pura. E eu quero perguntar aqui: quem ama a palavra aqui nesta noite? Eu gostei de vir aqui porque o pastor se preocupou com a palavra. Se a palavra não fizer, nada mais faz. Não adianta fazer campanha, não adianta chamar quem revela. Pode pular para cá, pular para cá. Pode fazer o que quiser fazer. Mas se a palavra não resolver, nada mais vai resolver. A Assembleia de Deus não é a igreja da campanha. A Assembleia de Deus é a igreja da palavra. Eu creio nos mistérios, eu creio nos dons, mas é muito bom quando os mistérios de Deus vêm oriundo da palavra, quando o poder de Deus emana da palavra, porque todo o poder de Deus que emana da palavra não tem confusão, não tem competição, e o Espírito de Deus está querendo levantar uma igreja forte aqui, que quer comer a doçura da palavra como favo de mel, que quer comer a doçura da palavra como Jeremias, que engoliu o rolo e percebeu a doçura e o amargor. Por quê? Porque ela fala a verdade e repreende o errado e o conserta para a vida eterna. Esta noite eu não vim pregar que a porta vai abrir, porque se ela quiser abrir, Deus abre. Eu não vim pregar que a chave vai cair, porque eu não sou chaveiro. Eu vim pregar aqui nessa noite que a palavra de Deus está centralizada na igreja.
Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Se você puder, glorifique a Deus aqui nesta noite, porque eu estou sentindo que a palavra de Deus está fazendo efeito curador. Olha lá, enquanto eu prego, a palavra vai curar. Enquanto eu prego, a palavra vai batizar. Enquanto eu prego, a palavra vai quebrar as cadeias. E eu já estou vendo o poder da palavra sendo efetuado aqui. Olha lá, olha lá, a palavra está fazendo efeito aí, ó. Tá fazendo efeito aqui na galeria, tá, pode ter certeza. Se não tiver alegria na palavra, não tem mais alegria em lugar nenhum. Quem se movimenta apenas pelo corinho é porque é movimenteiro e gosta de barulho, ele gosta de balançar o corpo. Mas quem se movimenta pela palavra, a palavra não movimenta o corpo, a palavra muda o comportamento e movimenta o coração. E eu estou sentindo que o movimento do Espírito já está mexendo em corações aí. Aonde a palavra chegar, ela vai tocar agora.
Olha lá, irai. Eremai. Se você puder, vira para quem está do teu lado, vira para ele, vira para ela. Fala para ele, gasta tempo com a palavra. Diga, segura na mão dele, me ajuda a pregar. Diga para ele, diga, faça como a igreja de Bereia. Gasta tempo com a leitura da palavra. Gasta tempo de joelho. Anda cama, xandaraba, narrabaxaia.
Olha para cá, eu não vim pregar aqui nessa noite o que você quer ouvir. Eu vim pregar nessa noite o que você precisa ouvir. E o que Deus está querendo da igreja brasileira é oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Vamos parar, vou falar bem aberto. Vamos parar de palhaçada. Vamos parar de balela. Vamos parar de coisa fútil. A igreja não quer ouvir história da carochinha. A igreja não quer ouvir quem deixou de ir e quem foi. A igreja quer saber o que Jesus realizou, porque Ele é o Verbo.
Eu estou sentindo que o povo aqui quer a palavra, olha lá. Olha lá. Vira mais. Olha para mim, diga bem alto, diga, trocou o nome. Estava em movimento. Diga, comeu figo e maçã. Aí ele dá para ela, sabe o quê? Vinho. Olha para quem está do teu lado aí e dá uma olhada nele aí e dá para ver na cara dele se ele está embriagado pelo vinho do Espírito ou se ele ainda não tomou nenhum cálice. A doçura do teu nome é como o vinho. Era o que ela falava para ele. E ela dizia a ele: embriaga-me, pois já estou desfalecendo de amor. Igreja tem nome, primeiro, salvo. Igreja está em movimento. Igreja se envolve coração e com a palavra. Quarto, igreja se envolve na alegria do Espírito. Culto que não tem vinho espiritual, desculpa, não presta. Olha para cá. Eu acredito que alguém aqui já teve a oportunidade de estar do lado de alguém embriagado. E o embriagado, ele não está preocupado com o que estão fazendo com ele. O embriagado está tomado pelo álcool e pelo vinho, a ponto que ele só quer sentir o efeito do que o álcool e o vinho produz. É por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas a comparação em ser cheio do Espírito Santo é comparado a alguém que toma vinho. Ele está tomado por uma alegria que ninguém sabe explicar. O aluguel está vencido, mas ele está sapateando. A doença tomou conta, e ele está com a mão levantada e adorando. Ô glória, ô glória. Olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele: já se embriagou com o céu hoje? Ou vai ficar aí me olhando? Olha para ele aí, pergunta para ele aí, pergunta para ele. Pergunta para ele, fala: já se embriagou com o céu hoje? Ou vai ficar aí me olhando? Eu não consigo entender como tem gente que vem para um culto desse e fica sentado assim, ó, olhando, e ele não acha graça em nada. O cantor canta e ele fica: não gostei. O pregador prega e ele fica: acaba logo. Porque gente sóbria demais acaba ficando chato, perde a doçura. Mas como é bom quando você está do lado de alguém que é descontraído, tem espírito voluntário. Aí alguém vai dizer: mas é meninice. Mas é melhor do que tá no lado de gente que é menino. Porque numa casa onde tem brincadeira e alegria, tem sorriso na cara, tem festa no coração. Eu não consigo entender um culto onde Jesus está, que está todo mundo com cara de velório, como que se tivesse sepultado Jesus e ele não tivesse ressuscitado. Quem está embriagado está com a mão para cima, o coração derramado. Oh glória, oh glória, oh glória. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: hoje aqui não dá para qualquer um, é só para quem quer se embriagar. Quer? Deixa eu ver se tem embriagado aqui do céu. Deixa eu ver se tem embriagado aqui do céu. Eu vou descer aqui, dá licença. Anacataia, Amanda Kachandara Kantaha. Estão querendo calar a boca dos crentes, mas o Espírito vai começar a embriagar essa igreja agora. Agora, agora, agora. Aonde
Deus te toma agora! Você veio para a reunião formal, você está vazio. Esse lugar é lugar de glória. Eu vou deixar você adorar porque Jesus está batizando aí, ó. Eu vou deixar você adorar porque Jesus está te embriagando aí. Ô, glória! Deixa eu dar um recado para quem não gosta de poder. Dá para pegar a bolsa e ir embora? Se não gosta de poder, veio no culto errado. Se não gosta de vinho, veio no culto errado. Estão querendo calar a boca dos crentes. Estão dizendo que não é mais para falar línguas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Abre a boca, vem línguas estranhas, vem, vem, vem. Anacatoia, remanocotoia, baxandarabaha, aracantaha, tô vendo uma bola de fogo aqui. Eu já perdi toda a ética, já perdi todo o protocolo, e eu quero saber quem tá envolvido comigo. Esse fogo que Deus vai te encher, é essa graça que o céu vai te dar, é esse poder que a glória vai te tocar. Eu quero convidar só quem é batizado no Espírito Santo. Abre a boca agora. Tá vindo uma glória de Deus aqui para esse lugar. E em 5 segundos, vocês vão ver o que é que vai acontecer aqui. Amanda, Amanakashabaya, Remanaya. Tem gente aqui que vai sair carregado. Tem gente aqui que vai sair profetizando. O dom de Deus vai se despertar agora. Senhor, se essa palavra é tua, manda agora. Manda fogo aqui nessa galeria aqui, ó. Manda. Manda aqui. Manda aqui embaixo. Manda lá em cima. Manda lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pega! 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 Pega!
Olha o alarido, olha o alarido, olha o alarido, olha o alarido. Escute, eu já vou terminar, eu quero orar por vocês, mas eu já vou terminar. Última coisa, fica de pé, pode ficar de pé. Ei, escute, ouça, quem está me ouvindo diga amém. Diga comigo, ele trocou o nome. Está fraco, diga forte. Diga, trocou o nome. Diga, ela trabalhou. Diga, comeu maçã e figo. Bebeu vinho. A última coisa que ele faz para ela é o quê? Trocar as vestes. Olha para cá, já vou terminar. Ele deu vestidos a ela, porque mesmo depois de salvos, nós continuamos na tarefa cotidiana. Você é empresário? É salvo, vai continuar lidando com a empresa. Você é estudante? É salvo, vai continuar estudando. Seja lá qual ramo de profissão que você for, você vai continuar exercendo a sua tarefa, porém, com vestidos novos. Ei! Escute! E a tarefa dela era continuar malhando uva. Continuamente, de vestido novo. E agora ela tem um cuidado maior, porque a uva tem uma tintura que, se cai no tecido, a pigmentação do tecido muda. E ela usava vestidos de donzela. Toda virgem se vestia comprido, como as mulheres antigas. E é possível que o cântico dela, na vinha, era: eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Ei! Mas ele disse para ela: o inverno vai chegar, os guardas vão te bater, você vai ser perseguida na cidade. Mas se o seu amor for maior, eu vou descer com a minha liteira, com 60 cavaleiros. Só que ela não sabia se a liteira ia vir de manhã, de tarde ou de noite. Olha para quem está do teu lado e fala: eu estou amassando uva, o pé está sangrando, a prova está doendo, mas os vestidos estão limpos, porque ele vem. Ele vem. Ele vem como o sol do meio-dia. Ele vem. Ele vem brilhando sobre as nuvens. Ele vem. O diabo querendo ou não querendo, ele vem. Ele vem. Escute, a Bíblia diz que passou o inverno E ele gritou dizendo: noiva minha! Formosa minha! O inverno já passou! Sabe que estação era? Era a primavera. A chuva cessou. Aparecem as flores na terra. E aí ele grita dizendo: chegou o tempo de cantar. Escute, quando ele desceu com a liteira, que ninguém acreditava, mas que agora todos estão vendo, a mocinha pobre, repita comigo, diga: a mocinha pobre, diga forte: a mocinha pobre, agora entra. Diga: a mocinha pobre, agora entra na carruagem. Diga: a igreja sofrida já está perto de partir. Quem vai subir aqui? Quem vai subir aqui? Quem vai subir aqui? Quem vai subir? Iramaia show de calamanabaxai. Ei! A Bíblia diz que ela entrou na liteira, subiu. Quando ela chegou em Jerusalém, aqui fizeram esta pergunta. E que pergunta era essa? Quem é esta? Que sobe encostada. Sabe por quê? Porque quem estava em Jerusalém, pastor, era as concubinas. E as concubinas não imaginava que o rei ia casar com a morena. Porque as concubinas se achava. Tem gente na igreja que é que nem concubina, se acha, mas não entra. Mas quando ela chegou, ela disse assim: ó, não olheis por eu ser morena, porque as concubinas todas eram de peles claras, olhos claros, e a única prensada pelo sol, provada pela luta, com os pés sangrando na vinha, era moça pobre, mas tinha vinho. É por isso que crente assim, crente sofre, mas não para. Ela disse para as concubinas: ei! Ele desceu e me pegou. Eu não merecia, mas ele me chamou de esposa. Vocês ficam na porta, mas eu vou entrar na recâmara para ver o rei. Olha para quem está do teu lado e diga: você não vai ficar do lado de fora, o céu é seu, você vai entrar. Sacode ele, sacode ela, sacode. Fala: céu não é conversa. Diga: céu não é consolo para pobre. O céu está preparado para a igreja sofredora. O céu é promessa. Vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Eram quem? Este povo última estrofe, depois desse.
Depois deste grande acontecimento.
Canta!
Muitos crentes desviaram.
Fazendo o quê? Ouça, continua aí no fundo musical. A Sara vai preparando o que ela vai cantar. Eu quero saber, cadê os afastados da igreja aqui? Dê um sinal com a sua mão. Afastado da igreja, levanta a mão assim para eu te ver. Eu preciso ver, cadê você? Afastado da igreja, não crente. Na galeria ou aqui embaixo? Eu queria que a igreja trabalhasse. O ambiente é grande e as muitas luzes me dificultam. Mas eu queria que você essa noite trouxesse alguém aqui. É agora. É a tua hora. É a tua noite. É a hora de você receber Cristo como teu Salvador. A igreja vai subir. O céu não é brincadeira. O céu é uma promessa. E eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus. Cadê você? Na galeria ou aqui embaixo? Me parece que está vindo alguém. Está vindo, se tem alguém para Jesus, venha.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, vem. Vem, 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 é hoje, vem, 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 o céu está te esperando, vem, 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 canta, onde está?
Onde está aquele povo barulhento? Traga!
Onde está que não se vê?
Jesus está te esperando. Onde está? Está vindo.
Onde está?
Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo mais.
Onde está?
Onde está? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vidas, vem! Levante a mão assim, toda a igreja e cante, 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 levanta a mão e cante! Onde está? Tá muito fraco!
Onde está? Que não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento
vai o quê?
Vai dizer nesse momento.
Aquele povo.
Aquele povo foi embora pra Sião.
Olha pra cá, segura. Vocês vão ser tudo pregador do evangelho. O diabo estava doidinho para matar vocês. Mas...
mas o laço da morte foi quebrado e o rei da vida aqui hoje.
Eremanacantoia, machanda Arábia. Você vai ficar me olhando ou vai dar glória? E eu sei que tem mais gente aí, eu estou esperando.
Cadê você que o diabo falou para você se matar? Cadê você que você pensou que não tem mais jeito para a tua vida? É a tua noite, chegou mais um aqui, ó.
Eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Tá vindo lá? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Vem. Tá vindo. Tá vindo. Vocês não vão dar glória a Deus, não. Vocês vão ficar me olhando. Tá vindo. Nas escadas da galeria lá atrás. Vem. 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 Tá vindo. Vem. Tô te esperando. Vem que é hoje. Tá vindo lá atrás. Tá vindo lá atrás. Tô te esperando. Vem, tá vindo. Pode trazer.
Iramaia, show.
Olha lá, tá vindo.
Iremahaba, anakatoia, mahabashai.
Vocês não vão dar glória a Deus, não? Tá vindo mais vida, olha lá. Tá vindo. Tá vindo. Filho pródigo.
Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo. Tanto te fazer sofrer. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo.
Eu tô te esperando. Jesus está te esperando aqui. Está vindo mais aqui chorando, olha lá. Está vindo mais.
Eremene coma na labaxaia. Porque me resgatou.
Tá vindo lá.
Porque me trouxe aqui.
Tá vindo, vem. Vem, meu filho, vem. Vem, vocês vão dar glória a Deus ou vão ficar me olhando? Olha lá.
Se o e contra ti minha vida.
Tá vindo mais, tá vindo mais. Tá vindo mais lá, ó. Tá vindo mais lá.
Por que me queres tanto assim, filho? Eu.
Olha lá, tá vindo chorando.
Tanto, filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu.
Vem!
Te amo tanto.
Tá vindo aqui, ó. Essa moça aqui que Jesus vai batizar ela agora. Olha lá, Jesus já batizou uma que voltou agora lá. Já voltou para Jesus e já está sendo batizada com o Espírito Santo. Olha lá, olha lá. Jesus batizou a outra ali, ó. Batizou a outra ali, ó. Olha lá.
É a glória de Deus.
Pega o microfone aqui, Sara. Vem, 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 vem me ajudar, minha filha. Vem. Ele é manacanta, olha que coisa linda do céu. Tá vindo mais vida, tá vindo mais uma chegou. Segura o playback aí, só um pouquinho. Emaia show de canta návia. Até o menininho lá chorando, olha lá. Olha que coisa linda. Pode pôr a mão na cabeça dele que Jesus vai batizar ele com o Espírito Santo aí, ó. Anacotoia. Arana, pode dar glória aí. Renaba, chorenanda, canta. Dá glória, meu filho, que o fogo vai te pegar aí. Renecoma, chorenanda, labaxá. Isso aqui é a Assembleia de Deus, irmão. Olha lá, voltou para Jesus e já está cheio. Olha lá, olha lá, olha lá. Herai. Cadê você? Está faltando você. Você vai continuar nessa vida miserável aí? Você vai continuar nessa vida sem propósito aí? Hoje tem vestido novo. Tem vinho novo. Hoje tem passas de figo e maçã. Hoje tem nome novo para você. Eu preciso orar. Mas eu sei que tem alguém ainda que está preso pelas correntes do pecado. E eu queria tanto te dar essa oportunidade. Eu quero tanto te dar. Mas você precisa ter coragem de sair de onde você está. Cadê você? Cadê você?
Vem já.
Pai, nós oramos por essas vidas agora. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome deles no livro da vida. Retorna a alegria da tua salvação. Enche-os do teu poder agora. Nós te louvamos para todos sempre. continue aqui. Eu quero saber agora, quem quer receber vinho do céu, alegria do céu, e quer ser cheio do poder? Vem cá, sai do seu lugar, sai, vem, 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 vamos juntar as brasas aqui. É agora que vai ficar gostoso. Vem, vem, vem. Olha para quem está do teu lado e fala: se você não gosta de poder,
se você não gosta de poder,
pode ir embora,
pode ir embora,
porque aqui é lugar,
que aqui é o lugar
da igreja viva,
da igreja viva.
Vocês podem orar por esses moços aí, porque Jesus vai batizar eles agora. Vocês creem que Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo? Crê? Crê? Então vocês vão fechar o olho e só vai dar glória. E vai cair uma labareda de fogo sobre a cabeça de vocês aqui. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Vai receber dons espirituais. Interpretação de línguas. Dons de expulsar demônio. Tem mais uma vida para Jesus aqui, ó.
Meu Deus.
Levanta a mão bem alto. Bem alto. Bem alto. Quem está na galeria, nas arquibancadas, que está sentado, se puder, fica de pé, me ajude. Vamos orar. Ô glória. Ô glória. Esse lugar é lugar de guerra. Esse lugar é lugar de batalha. Os remidos estão aqui. E Jesus vai mandar uma chuva de poder aqui agora. Escute, segura. Você vai repetir uma oração comigo. E eu vou contar de 1 a 3. E você vai dizer: eu sou a igreja viva. Eu sou a igreja viva. 3 vezes. E aonde tiver um crente que quer receber a graça de Deus, vai ser cheio agora. Vai ter gente que vai embora para casa carregado, falando em línguas estranhas. Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Diga: Deus,
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 assim,
assim,
como Sulamita,
como Sulamita,
casou-se com Salomão,
casou-se com Salomão,
eu também,
eu também,
quero me encontrar contigo,
quero me encontrar contigo,
porque eu sou, a igreja,
a igreja
viva,
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 viva.
Diga: Satanás,
Satanás,
sai da frente,
sai da frente,
porque a igreja é viva, viva. Recebe, recebe, recebe. Levanta as duas mãos bem alto. Eu conto de 1 a 3. E você vai dizer: glória a Deus, eu sou a igreja viva. 1, 2, 3.
Glória a Deus, eu sou a igreja viva.
De novo.
Glória a Deus, eu sou a igreja.
Vai, de novo, de novo, de novo.
Glória a Deus, eu
sou. Aonde tem alguém vivo, receba. Receba, 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 receba. Solta o som, solta o playback e deixa a glória descer. Vai, 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 abre a boca, abre a boca.